Sejam bem-vindos ao Estudão, a série que vai apresentar temas ligados à matemática financeira e economia que podem cair no Enem. É, não são apenas lágrimas, meus queridos. Em 6 episódios, vamos trazer 6 tópicos diferentes, explicada por professores de cursinho. É uma aula em formato de podcast. Nesse programa, recebemos o professor Giuseppe Nobilione, do cursinho Objetivo, que vai ensinar juros simples e juros compostos. Professor, muito obrigada pela sua participação no programa.
Pois não. Estou à disposição.
Então, conta aqui pra gente, o que são juros simples e juros compostos?
Então, os juros simples são aqueles que são sempre calculados em cima do capital inicial. Vamos pegar um exemplo bem simplesinho. Se eu fizer o empréstimo de R$100, ou tomar um dinheiro emprestado ou emprestar para alguém, a uns juros, por exemplo, de 2% ao ano, ao mês, no primeiro mês, se for R$100, ele vai render R$2. No segundo mês, também R$2. No terceiro mês, também R$2. Portanto, é um juro que ninguém quase mais utiliza.
Uhum.
Talvez de pai para filho, né? Mas filho também nunca paga o pai, então
né?
Juros simples ou composto não faz diferença. Mas seria isso. O juro simples é aquele calculado. O juro é sempre calculado em cima do capital inicial.
Certo.
Tá certo? E o juro composto, que é o que todo mundo usa, que é o que mata as pessoas que devem.
Ih, meu Deus!
É aquele que é calculado a mês, acumula. Bom, então se era R$100... 10% dá 10, rendeu R$10 no primeiro mês.
Certo.
Se rendeu R$10, o novo capital passa a ser 110. O novo juro do primeiro para o segundo mês será calculado em cima de R$110. Certo?
Uhum.
Já 10% já vai dar R$11. Junta esse R$11, no outro mês já está em 121. Aí calcula 10% em cima de 121, já dá 12 e alguma coisa.
Então vai acumulando,
vai,
né?
Vai acumulando, não é? E você veja que não parece, porque eu peguei um exemplo fácil de R$100, né?
Uhum.
Se você pegar um dinheiro grande,
é pior
o
ainda.
Negócio fica muito feio. Eu estava fazendo uma conta aqui com você agora, depois eu vou explicar como é que calcula, que se você, um empréstimo qualquer, um capital C, genérico, né? Se você fizeram o empréstimo. O exemplo concreto do cartão de crédito. Né? O cartão de crédito é a maravilha do mundo, mas é a desgraça do mundo também.
Também.
É uma maravilha porque você puxa o cartão, paga e vai embora. Mas não pode esquecer que tem que pagar na hora certa. Se você pagar na hora certa, vencidos os 30 dias, você não paga juros nenhum. Foi um excelente negócio. Certo? Mas, se você não pagar e ficar devendo, essa dívida acumula de uma maneira violenta. A conta que eu estava fazendo para você, um capital que o cartão de crédito cobra juros de mais de 10% ao mês. Você já olhou um cartão de crédito, a fatura de um cartão de crédito?
Ah, já, muitas vezes.
Mas olhou do lado o que está escrito?
O quê?
Você nunca teve a ideia de olhar. Está bem pequenininho, que já é colocado para ninguém ler.
Esse é o problema.
Está escrito assim, ó, os encargos financeiros dessa fatura são de apenas 13% ao mês, 12%
Nossa.
Ao mês. É um absurdo. Vamos supor que seja 10% ao mês. Se você fez um empréstimo, pagou uma conta, comprou uma geladeira, um televisor, qualquer coisa, ficou devendo e não conseguiu pagar. Se não conseguiu pagar, um ano depois, o valor fica multiplicado por 3.
Meu Deus.
Quanto ao cálculo? No caso do juro simples, tem aquela fórmula. O capital vezes a taxa vezes o tempo. Que acho que é bem intuitivo, né?
Sim.
Se eu tenho R$100 e vão me pagar 10% de R$100, no fim do mês vão me pagar R$10. No outro mês, mais R$10. No outro mês, mais R$10. Então, qual vai ser o meu juro? Vai ser 10 mais 10 mais 10, o número de meses, né?
Sim.
Então, o capital, no caso é 100, vezes a taxa, 10%, e vezes o tempo.
Sim.
Ou pode até fazer uma regrinha de 3, que os alunos tanto gostam de fazer, e às vezes fazem quando não pode, porque só se pode usar a regra de 3 quando for variação linear. No caso, pode.
Sim.
Se a taxa é 100%, significa que a cada 100 reais eu ganho 10. Se eu tenho um capital C, vou ganhar um valor X e calculo.
Sim.
Não é? Isso por mês. E todo mês os juros é o mesmo.
Entendi.
Correto?
Correto.
E aí tem um pequeno detalhe. Você calcula os juros. O montante, que seria o teu capital, e mais o... tem que ser somado, né?
Uhum.
Então, o montante é um termo que atualmente se usa pouco. O que seria o montante? É o capital que você investiu e mais os juros, o rendimento que esse capital gerou. A soma dos dois é o valor atualizado do teu dinheiro.
Entendi.
Mas o importante é que o capital, o juro é sempre calculado em cima do valor inicial.
Certo.
Se eu apliquei 100 reais e a taxa é de 10% ao mês, todo mês eu ganho 10 reais.
Tá, correto.
3 meses depois, ganhei 30.
30.
E juntando com 100 que eu tinha, eu tenho 130. Pequenininho ainda, né?
É.
Certo?
Tá.
Agora,
ótimo.
E o juro composto? O juro composto, o juro é sempre calculado em cima do valor anterior. Certo?
Certo.
Então, vamos ver se eu consigo explicar de uma maneira mais ou menos simples para que todos possam entender. Inclusive, quem vai fazer vestibular certamente entende melhor, mas os outros também. Então, eu tenho um certo capital, não importa quem é. Se os juros que vai correr em cima desse capital é de 10% ao mês, você pode pensar assim, alguma coisa tem um certo valor.
Uhum.
Se rendeu 10%, quanto que ela passa a valer? O que valia, mais 10% do que valia.
Sim.
Isso dá 110%, que é 1,1. Então, se eu tenho um capital e apliquei a 10% ao mês, no mês seguinte eu tenho 1,1 vezes o capital. Certo?
Certo.
Do primeiro para o segundo mês, ele vai de novo multiplicar por 1,1.
Sim.
Fica 1,21, ou 1,1 ao quadrado. No fim do terceiro mês, 1,1 ao cubo. No fim do quarto mês, 1,1 à quarta. Depois de N meses, aquele capital... né? O que você tomou emprestado, o que você estava devendo, fica multiplicado por 1,1 elevado a N. Certo?
Certíssimo.
Aquele exemplo que eu dei,
sim,
eu calculei 1,1 elevado a 12.
Sim.
1,1 elevado a 12, eu fiz na calculadora, deu 3 e pouco.
Uhum.
Quer dizer que o capital ficou multiplicado por 3. Se fosse para você receber, seria ótimo. Mas geralmente é para você pagar.
Esse
você vai pagar
que é o problema.
3 vezes o valor aplicado. E neste caso, só para completar,
sim,
neste caso, o valor final já conta o capital, incluindo com os juros. Então, se você quiser saber quanto foi de juros,
uhum,
você tem que pegar o valor final e descontar o capital inicial.
Ah, sim.
Lá não. Lá você calculava o juro, a ele somava o capital original para ter o montante. Aqui você já acha o montante, já acha o teu dinheiro atualizado.
Sim.
Que no caso do exemplo que eu dei, se fosse um ano, ficaria multiplicado por 3. Se você descontar o capital inicial, ficaria multiplicado por 2. Equivale a dizer que de juros você pagou o dobro do que,
sim,
você aplicou.
Entendi.
Certo?
Certíssimo, professor. E para a gente finalizar, como é que isso pode cair no Enem ou em outros vestibulares? Tem alguma questão específica?
Olha,
que sempre cai?
No Enem e em todos os vestibulares, isso cai bastante. E não é só em relação a... Você me deu a chance de esclarecer isso. Não é só em relação ao dinheiro.
Uhum.
Você pode pensar na população de uma cidade,
sim,
que aumenta 10% ao mês.
Verdade. Também não deixa de ser juro, né?
Juro. É. Só que aumentou 10% ao mês... No mês seguinte, outros 10%.
Sim.
Então, uma cidade que tem 100 mil habitantes, se aumentar 10% ao mês, no final do ano, vai ter triplicado, né? Vai ter 300 mil habitantes.
Sim.
Certo?
Certo.
Pode ser juros, pode ser o preço das coisas que aumenta, aumento da temperatura da Terra que está tão em moda, o aumento do desmatamento. E não é só aumento, pode ser desconto também, né?
Uhum. Como? Por exemplo, pode dar um exemplo para a gente?
Bom, primeiro, se for desconto, se alguma coisa aumenta 10%, multiplica por 1,1.
Sim.
Se ele diminui de 10%, ele passa a valer o que valia menos 10%. Dá 90% do valor inicial. Então, multiplicaria por 0,9. Sim?
Sim, correto.
Então, se aumentar, Você multiplica por 1,1, ou 1,2, ou 1,3, ou 1,4.
Isso.
O 1 mais a taxa, e se diminuir, é 1 menos. Então, diminui 10%, dá 0,9. Diminui 20%, dá 0,8. E o cálculo é o mesmo. Por exemplo, você compra um carro, depois de um ano ele vai desvalorizar?
Sim.
Quando que ele vai desvalorizar? Se ele desvalorizar 10% ao mês, acho que não desvaloriza, mas eu estou pegando sempre 10% para ser uma conta redonda, mês a mês, no final de um ano, no final de dois anos, ele está valendo muito menos, né? Certo?
Corretíssimo.
E aí serve para tudo. Aumenta a população, da temperatura, o desmatamento, enfim, sei lá, as doenças, uma doença endêmica que se propaga, não é? É uma variação exponencial. Uma coisa boa de falar para os alunos e para as pessoas em geral, quando se trabalha com juros simples, é um negócio linear. Aumenta sempre a mesma coisa.
Sim.
Quando se trabalha com juro composto, é uma variação exponencial. Você já deve ter ouvido essa palavra.
Sim.
Crescimento exponencial é para dizer que cresce muito depressa. Cresce e decresce também muito depressa.
É, na mesma velocidade, é. Né?
Certo?
Correto, professor. Olha, muito obrigada, viu?
Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Eu não usei letra nenhuma.
Até melhor.
Para tornar mais acessível para as pessoas, né?
Não, exato. Ainda
e
mais...
É certamente uma das coisas que muito, muito cai no Enem em todos os grandes vestibulares.
Não, exato. E a pessoa já se preparar desde já, né? Melhor coisa.
Tá certo.
Então, olha, muito obrigada de novo, professor.
Eu que agradeço.
Professor Giuseppe Nobilione, do Cursinho Objetivo. E esse foi o primeiro episódio do Estudão. E essa é uma série produzida pela equipe de focas do 8º Curso Estado de Jornalismo Econômico. Fique ligado nos próximos episódios. Até a próxima! Música